Bom. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início a esta reunião do Grupo de Trabalho dos Metadados no âmbito da primeira comissão, dando-vos nota de uma notícia de última hora, assim lhe poderei dizer, que é da entrada, julgo que há minutos, de um texto de substituição apresentado pelo PSD, pelo PS, sendo que o que faz sentido é que ele seja explicado e, antes de mais, e depois debatido na medida em que assim o entenderem. Portanto, se estivessem de acordo com este procedimento, já estou a ver a Sra. Deputada Patrícia, já lhe dou a palavra, estava eu a dizer, se estivessem de acordo com este procedimento, faríamos essa explicação e apresentação, mas a Sra. Deputada pediu a palavra, faça o favor.
Obrigada, Sr. Coordenador, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. Ok, podemos discutir, mas o texto de substituição que o Sr. Coordenador diz ter dado entrada ainda não foi enviado, salvo erro. Eu ainda não tenho na minha caixa de correio, portanto, não consigo discutir uma coisa com a qual eu não estou à frente, nem consigo, no fundo, escrutinar aquilo que está a ser discutido. Obrigada.
Sim, é muito breve, só para dizer, eu dei a informação que obviamente tenho oficialmente, não é? Não desconheço se foi enviado, mas parece-me que sim, que já terá sido enviado, mas independentemente disso, eu utilizei a expressão notícia de última hora precisamente para vincar a circunstância de que entrou há minutos. Portanto, enfim, se não entrou deve estar a entrar, sem prejuízo disso, talvez o melhor seja passar a palavra aos partidos que falarão sobre a iniciativa que acabaram de dar entrada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Agado Alves, do Partido Socialista.
Muito obrigado.
Ah, sim, por favor.
Só para dar nota, Sr. Coordenador, que entrou realmente neste momento, já não são quatro, são cinco minutos, e nós não estamos em condições de estar a fazer uma discussão sobre isso, quer dizer...
Sr. Deputado, eu, tendo em conta essa circunstância, o que eu te procurei dizer foi que os partidos que deram entrada dessa proposta iriam apresentá-la, depois discutíamos ou não, não é? Depois veremos, se já a seguir ponha à vossa consideração a discussão, sendo que a discussão a que me refiro não é uma discussão, enfim, substantiva, é a discussão sobre o que acabámos de ouvir, digamos assim, se quiserem, obviamente. O que faz sentido é que, se foi enviado há cinco minutos atrás, seja apresentado pelos partidos aqui presentes e depois veremos. Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, boa tarde a todos. É assim, o e-mail que foi enviado aparentemente traz apenas os quadros comparativos, não traz o novo texto. Pelo menos, que eu tenho aqui, traz os dois quadros comparativos, mais nada. São dois fecheiros.
Vamos já ver isso. Vamos
já
ver isso com os
quadros comparativos.
Vemos já isso com os serviços. E sem prejuízo disso, então passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Agado Alves. Por favor.
14 e 6 tem. 14 e 6, é o dos... em qualquer caso, eu acho que até para exorcizar a dúvida inicial, eu acho que inverti a ordem antes de substância e falava só de método e de forma. Obviamente, todos estamos cientes que nos mobilizam muitos processos legislativos nesta fase dos trabalhos e, portanto, infelizmente não foi possível remetermos a versão, a proposta, a anteproposta de texto de substituição atempadamente, isto é, para que todos tivessem a oportunidade de o avaliar. E cientes disso, obviamente, não nos passa pela cabeça hoje fazer mais do que apenas apresentar o que é que está subjacente a ele e remarcar uma reunião de seguida para fazer discussão, para haver espaço para propostas de alteração e discussão, sendo óbvio que não será possível concluir a tempo do final desta sessão legislativa estes trabalhos. Não nos pareceu era que não devêssemos deixar de fazer já esta distribuição e enviar já um texto a que se conseguiu dar corpo, porque isso também, no fundo, vai nos permitir fazer esse debate e fazer essa discussão aqui fora do espaço deste grupo de trabalho. Portanto, não pretendemos fazer uma discussão detalhada do projeto hoje, obviamente sabemos que só estão a lê-lo pela primeira vez. Aquilo que nos parece mais adequado é uma mera apresentação de o que é que está subjacente a esta tentativa de texto de substituição e depois, obviamente, haverá nova reunião do grupo de trabalho, novas reuniões do grupo de trabalho para o efeito, sendo que perante isto não é possível tê-lo concluído para votações no dia 19 e, portanto, sugeríamos ao Sr. Presidente que desse nota disso ao Presidente da Primeira Comissão para que ele não fosse incluído nos trabalhos de encerramento. É uma matéria que, bem sabemos, é especialmente urgente, é especialmente importante que dar-lhe uma resposta, mas também queríamos que ela fosse o mais maturada e o mais consensual possível, daí também ter demorado algum tempo a construir a solução. Dada esta nota metodológica, faria uma brevíssima apresentação de qual é a ideia que subjaz à proposta de texto de substituição. Pareceu-nos que o caminho mais adequado é o de proceder a alterações à Lei 32 de 2008, sem prejuízo depois de algumas que complementarmente seja necessário fazer à Lei de Organização do Sistema Judiciário em função de competências que se distribuem em função destas alterações de direito substantivo. E, portanto, usar a Lei 32 de 2008, se quisermos dizer, como a matriz na qual se inserem as alterações. Tem vantagens porque ela já procede, já tem várias normas de classificação, ou melhor, de conceitos, de densificação, de definições, essa é que é a expressão que eu procurava, úteis para esta matéria, e, portanto, parece-nos que é a forma mais adequada e o local mais adequado para fazê-lo. Fazê-lo dando nota de algumas preocupações que resultam da jurisprudência dos tribunais, do Constitucional e do Tribunal de Justiça, e que também têm tido tradução na legislação sobre proteção de dados, designadamente matérias como o local da conservação, a garantia de que ele tem lugar no território da União, e portanto ou em Portugal ou no território de outro Estado-membro da União Europeia, não fazendo aqui revisitações ou reinvenções de categorias de dados, que são aqueles que hoje já constam da lei e que assim se mantêm, e onde incidem as principais alterações é nos períodos e nas regras de conservação de dados para a sua utilização posterior, quando necessário. E, portanto, parece-nos que deve, para ir ao encontro das necessidades de proporcionalidade que toda a jurisprudência aponta, devem se distinguir em função da natureza dos dados. E, portanto, indo agora ao artigo 6º, em primeiro lugar, haveria que identificar aqueles dados que são conservados pelo período de um ano a contar da data da comunicação, e no essencial aqui temos dados sobre a identificação dos assinantes, dados de base e endereços de protocolo IP, que são todos aqueles que a jurisprudência do tribunal, ou dos tribunais, melhor dito, já colocou numa esfera de certeza, porque pelo seu grau de intrusão na esfera de privacidade, sendo ele menor, podem ter um período de conservação de maior duração. E depois autonomizar um regime para os dados de tráfego e de localização, no número 2, que seriam conservados pelas entidades por um período de 3 meses a contar da conclusão da comunicação, considerando-se esse período prorrogado até 6 meses, salvo nos casos em que o titular estiver oposto perante estas entidades, portanto, as que asseguram a conservação, a essa prorrogação. Ou seja, um regime regra de conservação por 3 meses, sendo que é um regime que ficará automaticamente estendido até aos 6 meses, a não ser que tenha havido uma manifestação da parte do próprio em que se opõe a essa conservação. Mais uma vez, acautelando aquilo que é absolutamente indispensável para a investigação criminal, e portanto para a eventual investigação criminal, os 3 meses, mas dando aqui uma duração acrescida, salvo se o próprio tomar a iniciativa de dizer a esfera de privacidade que eu quero reter compagina-se com um período menor e portanto teria que fazer essa oposição previamente. No entanto, estamos cientes de todas as audições que aqui recebemos que há circunstâncias em que pode haver a necessidade previamente identificada de ter períodos de conservação mais amplos. E por isso, nos parece que pode haver lugar a um pedido de prorrogação por 3 meses até o limite máximo de um ano, mediante autorização judicial e mediante requerimento pelo Procurador-Geral da República. Trata-se de uma conservação genérica, ou seja, o que está aqui em causa é dizer que o período de conservação, nestas circunstâncias em que há um pedido e uma autorização judicial, o prorrogaria até um período máximo de um ano. Mais uma vez, não estamos a falar de situações concretas em que há um inquérito, já lá iremos, isso é específico de situações em que já há um juiz de instrução e que, portanto, o acesso a tudo isto se processa no âmbito de diligências judiciais enquadradas por um inquérito. Estamos apenas a falar de uma medida, se quisermos, preventiva, de conservação mais longa destes metadados que podem vir a ser necessários no âmbito de situações balizadas em torno, também, volto a dizer, do elenco de ilícitos que está previsto no artigo 3º, número 1, que não alteramos. Portanto, mais uma vez, trabalhando com base na versão consensualizado e em vigor até ao momento. Esta prorrogação, pois aqui enuncia-se as necessidades da proporcionalidade, deve ser fundada nas necessidades, como referido, número 1, mas também devem limitar-se ao estritamente necessário para a prosecução destas finalidades e devem cessar logo se confirma a desnecessidade da sua conservação, ou seja, podendo cessar antes de decorrido o referido prazo alargado de um ano. As próprias entidades que as conservam, portanto as operadoras, não podem aceder a estes dados, salvo quando aquilo respeite às relações contratuais e, portanto, quando for, por exemplo, necessário para faturação ou para outro, nos termos legais gerais, e a autorização que é pedida seria concedida por uma formação das secções criminais do STJ com os presidentes das secções e um juiz designado pelo Conselho Superior da Magistratura. Ou seja, um grau máximo de autorização para situações em que extraordinariamente se prolonga a conservação destes dados. Depois, algumas alterações no que diz respeito às medidas técnicas e à informação que fomos recebendo quanto à melhoria da redação para assegurar o nível mais elevado de conservação, para assegurar o tratamento de riscos de segurança e para evitar quer a destruição acidental, quer os riscos de transmissão não autorizada, remetendo depois para os normativos do direito da União, os regulamentos atualizados no que dizem respeito à confidencialidade de todos estes. Adicionalmente, depois, questão diferente é do acesso. Portanto, o que se falava até o momento é da conservação dos dados, de alguma maneira, se me permitem usar a analogia, colocar os dados no congelador e deixá-los lá por um determinado período de tempo. Agora, a operação de ir buscar os dados para os confeccionar num determinado contexto, enfim, peço desculpa pela analogia culinária, mas eu acho que é útil. Eles estão congelados por um determinado período de tempo, não significa que sejam usados, apenas significa que, para o caso de vir a ser necessário, estão nessa situação e estão conservados. As regras para a sua utilização, para além daquelas que resultam do Código de Processo Penal, surgem também aqui identificadas e, portanto, aí, mais uma vez, a autorização a ser requerida pelo Ministério Público, haver um despacho judicial que o autoriza e, portanto, ter esta previsão já de uma outra fase, nos casos em que eles efetivamente sejam necessários. Sendo que, mais uma vez, se reitera o princípio geral que resulta dos regulamentos, que aqui voltamos a enunciar, para fora do Estado português. Só pode haver transmissão ou para os Estados da União Europeia ou para outros que tenham idêntico nível de proteção, portanto, aqueles que, nos termos, se quisermos, do direito de proteção de dados da União Europeia, cumpram os mesmos requisitos. No restante, são atualizações de regulamentos, portanto, de remissões para os regulamentos, é o caso do artigo 15, regras sobre a transmissão das estatísticas, também para articular a ponte com as instituições europeias, e a existência de um relatório no final de cada biénio, articulando a CNPD e a ANAC para que possam proceder à avaliação de como decorreu este período. Depois, quanto à alteração à lei da organização do sistema judiciário, ela é apenas espelho, consequência do que acabo de dizer, ou seja, é quase aqui um Chico Buarque, esta outra é consequência inevitável do que acabo de dizer, não é Chico Buarque, é Jobim, que é a previsão de que terá que haver a dita formação do Supremo Tribunal de Justiça e, portanto, as competências para o efeito. Em síntese, num modelo em que temos que trabalhar com preocupações de direito constitucional e de direito à União Europeia, que foram trilhando e apontado um caminho ao legislador quanto à necessidade de não haver excesso de conservação de dados e apenas haver utilização de dados nos casos em que isso justifique e perante a demonstração da necessidade, parece-nos um regime equilibrado. Ou seja, há um período de conservação mínimo de 3 meses, que se encontra dentro da margem de razoabilidade do que tem sido a jurisprudência de outros tribunais constitucionais e do Tribunal de Justiça, prorrogável quando isto for consentido pelo titular dos dados, até 6 meses, e extraordinariamente prorrogável, mediante autorização judicial ao mais alto nível. Nos restantes casos, a autorização para a sua utilização segue as regras gerais do processo penal, em relação às quais não inovamos e, portanto, aguardamos, isto é, o que terá que acontecer é uma solicitação pelo Ministério Público e uma autorização judicial.
Muito obrigado. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, do PSD, por favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Bom, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já explicou a proposta de texto de substituição que temos. Todas as cautelas aqui são poucas, porque estamos a lidar com regras que são supranacionais, portanto que este constrangimento relativamente aos metadados não resulta diretamente, como já foi dito muitas vezes, da nossa Constituição, nem se vai resolver no âmbito da revisão constitucional em curso, mas sim dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. E, com base nesses acórdãos, foi também proferido o acórdão 262 do Tribunal Constitucional. E aqui o que procurámos fazer foi, dentro da lei dos metadados, portanto, trabalhando em cima da lei dos metadados, a lei 32 de 2008, adaptá-la, retirando, tentando expurgar aquelas que foram as inconstitucionalidades apontadas pelo Tribunal Constitucional, designadamente no que concerne, como o Sr. Deputado Pedro Galo já disse, relativamente à violação do princípio da proporcionalidade, da conservação generalizada de dados, portanto, incluindo aqui até a possibilidade do titular das comunicações poder optar para que os dados não sejam sejam automaticamente preservados e conservados. Portanto, fazendo aqui esta distinção entre aquilo que é a conservação e o armazenamento de dados e depois, quando é necessário, eles estarem ali para, enfim, como disse o Sr. Deputado, em frigorífico, não é? Ou na arca frigorífica, para depois se retirar quando é que for necessário para fazer o cozinhado. Ou seja, entre aquilo que nós temos neste momento, a base de dados, que é importante, que o Tribunal Constitucional tocou muito na questão das bases de dados, portanto, serem conservados geral e indistintamente, como se houvesse não um princípio de presunção de inocência em vigor, mas sim um princípio de culpabilidade, e depois restringindo essa generalização, e para que depois também não fique aqui de forma nenhuma procurar este equilíbrio entre a segurança e a liberdade, e que depois também os nossos órgãos de polícia criminal e o Ministério Público possam usar os metadados na investigação criminal. Em relação a isso também propusemos que fosse aqui dentro da lei de organização judiciária, portanto sistema judiciário da LOJ, que à semelhança do que agora existe para autorização judicial para acesso aos metadados quando se trata do serviço de informações, para que também eles sejam, portanto, uma secção composta por conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, que também sejam eles a autorizar quaisquer prorrogações de prazos das que estão aqui referidas no artigo 6º e no artigo 9º. A principal cautela que penso que o Parlamento tem que ter é conseguir elaborar uma lei que passe simultaneamente no crivo agora do Tribunal Constitucional e, ao mesmo tempo, que sirva às necessidades da investigação criminal. Portanto, é precisamente este justo equilíbrio e é isso que temos procurado fazer, vendo, obviamente, foi aquilo que o PSD propôs desde o início, que fosse que fosse trabalhada em cima da Lei 32/2008, a Lei dos Metadados, que é aquela que nos dava uma maior segurança relativamente às necessidades da investigação criminal. E percebendo perfeitamente que não é possível, terem visto, ainda por cima, esta é uma matéria complexa, analisarem, e nem pretendemos que isso aconteça, portanto, que se analise aqui em cima da hora, em cima de um texto que acabou de ser distribuído, mas de todo modo também não, enfim, não queríamos de maneira nenhuma que não tivessem acesso a ele mal tivesse sido esta versão consensualizada, portanto, e fizemos questão que de imediato fosse dada a conhecer ao grupo de trabalho, para que possamos até colher contributos e a eventual e desejável adesão do Parlamento, portanto, a uma lei que se pretende que seja o mais agregador e consensual possível, porque sabemos que provavelmente, muito provavelmente, e é bom que até que assim seja, que esta lei seja fiscalizada em termos do Tribunal Constitucional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto agora, o Sr. Deputado está, faça o favor, Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei bastante sintético. Quase mais de um ano depois deste assunto ter sido trazido a debate, estamos agora perante uma pressão de última hora para acabar o procedimento antes da final da sessão legislativa. Não valorizando esse argumento, não deixo de o notar, porque ele deve ser notado neste contexto. O parto foi difícil deste texto comum entre PS e PST. Sobre o conteúdo em si, devo referir que ele é até contraintuitivo com alguns dos aspectos da apresentação que foi feita aqui. E que me parece que, de certa forma, que há aqui uma tentativa de esconder o gato, deixando-o com o rabo de fora. Por exemplo, há pouco o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves referia. Bem, os dados serão conservados por 3 meses, se as pessoas derem aceitação a isso, será por um período de 6 meses. Não é isso que está na proposta de lei, ou no texto de substituição, é exatamente o contrário. O que diz é, estarão por 6 meses só se o titular expressamente disser que se opõe a essa prorrogação. E por isso há aqui uma lógica bastante diferente daquilo que foi apresentado. O que aqui está a ser dito é que há uma previsão legal genérica de manter os dados todos durante 6 meses. e depois as pessoas individualmente, por ato próprio e por sua iniciativa, é que vão indicar que não querem ter os dados por 6 meses, tendo a possibilidade de ficar apenas por 3 meses. Ora, há aqui, portanto, o quê? Um artifício legal. Não é outra coisa, é um artifício legal. Para se poder dizer ao Tribunal Constitucional, não, isto não é por 6 meses, que nós sabemos que por 6 meses vocês não aceitavam. É por 3 meses. E na prática, há a previsão do que acontece no resto da temática da proteção de dados, a expectativa de que a inação do utilizador leve à consequência que aquilo que a lei não deveria prever, mas na prática é que se preveja. E é não por acaso, isto vai até contra o que é o pressuposto de proteção de dados. Todos já conhecemos aquelas bolachas, as cookies em inglês, e as regras de autorização, e o que a lei diz é que não pode ser imputável ao cidadão a obrigação da utilização das cookies. Mas diz mais do que isso, diz que eles têm que aceitar o uso das cookies. Não é que elas estão lá e podem não aceitar. Não. O que diz a lei, aprovado nesta Assembleia da República, também por PS e PSD, e segundo o preceito da instituição da legislação europeia que esteve também na base dessas alterações, é que não se pode imputar aos cidadãos uma obrigação que nasce do zero, da qual eles tenham que se desobrigar. E é exatamente o contrário que faz este texto aqui de substituição. E por isso eu não queria reservar-me para um debate mais aprofundado quando ler em mais pormenor o texto, quando ver as suas implicações legais como mais pormenor, mas não poderia deixar passar este embuste, porque da forma como foi apresentado e até como está escrito no texto, é para enganar. E eu creio que a última coisa que nós precisávamos, depois de mais de um ano a discutir este assunto, é ter uma solução para enganar. Isto não muda a minha posição e do meu grupo parlamentar sobre a matéria de fundo, que é muito mais próxima do que foi a exposição da Sra. Provedora de Justiça e da decisão do Tribunal Constitucional. O que me parece é que, chegados a este tempo todo, ter a necessidade destes artifícios para apresentar uma solução, só leva a uma única conclusão, é que a solução não é devidamente séria. E eu acho que esta era a última das coisas que deveria pairar sobre um tema como este, que já andou empurrado deste grupo de trabalho para a revisão constitucional, da revisão constitucional para este grupo de trabalho, e ao longo de um ano andou a ser feito o entendimento entre PS e PSD. Ora, isto é um engodo, serve para vender gato por lebre, e nós dessa matéria queremos expor bem o que está em cima da mesa, que é para ninguém diga que depois não fica, não foi informado sobre essas consequências disso.
Ora bem, o Sr. Deputado Pedro Gadós pediu a palavra, mas eu considero que talvez deva perguntar aos partidos que ainda não se pronunciaram se pretendem fazê-lo nesta fase, e depois passaria novamente a palavra aos deputados que intervieram em primeiro lugar. Portanto, a senhora deputada Patrícia Gil Vaz pediu a palavra, também o senhor deputado Sousa. Portanto, a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, por favor.
Obrigada, senhor coordenador. Eu não posso deixar de acompanhar o que o senhor deputado Pedro Filipe Soares aqui disse. Eu até vou um bocadinho mais longe. Parece-me, sinceramente, que o PS e o PSD, após um ano, estão aqui a tentar atrasar aquela que é uma discussão e uma votação, porque sabem perfeitamente que este grupo de trabalho, para votar alguma coisa, para discutir alguma coisa, este e todos os outros devem receber os documentos com pelo menos 24 horas de antecedência, o que não foi manifestamente o que aconteceu, e, portanto, nenhum dos deputados aqui presente, além dos senhores deputados do PS e PSC, estão em condições de discutir seriamente as propostas ou o texto de substituição que nos foi aqui enviado. Mas, ainda assim, numa análise muito rápida, e pode-se ter aqui algum erro, mas parece-nos que nesta proposta que foi apresentada pelo PS e pelo PSD, ainda se consagra uma conservação generalizada dos dados de tráfego e localização, o que no nosso entender não nos parece ser, obviamente, o mais adequado. Depois, acompanhar também o que foi dito em relação ao regime geral dos 3 meses de conservação que esta proposta de texto de substituição aqui refere, e refere-se também à manifestação por parte do próprio. Aqui o que a lei passa a exigir é uma oposição por parte do cidadão, e esta solução até nos parece um pouco ilegal, porque vai em sentido contrário àquele que é o regime geral de proteção de dados, todos nós conhecemos, na qual está expressamente previsto que é necessário um consentimento expresso do cidadão, e isto vai, obviamente, em sentido contrário àquele que é o regulamento geral de proteção de dados. Depois, também dizer que o silêncio, como todos nós sabemos, e esta é uma regra básica do direito civil, não tem valor declarativo, portanto, não me parece como é que... Não entendo como é que o PS e o PSD consagram este tipo de solução nesta proposta de substituição, sabendo nós que esta é uma temática bastante, bastante sensível e complexa. Depois, dizer ainda que, em relação aos artigos que estão aqui apresentados sobre autorização judicial não fundamentada para a conservação de dados por 3 meses, esta vai até em sentido contrário àquela que é a jurisprudência constitucional e europeia, e portanto não podemos acompanhar esta solução. Por último, de dar uma pequena nota, dizer que este texto de substituição, e ao contrário do que a Iniciativa Liberal apresentou nas suas propostas de alteração à PPL do Governo, esquece algumas das outras leis na qual também se trata sobre metadados, que estão atualmente vigentes, que são, por exemplo, a Lei do Cibercrime e o Código de Processo Penal, que no nosso entender não podem ser aqui deixados de lado, também devem ser contemplados em qualquer solução que venha a resolver a questão dos metadados no nosso ordenamento jurídico. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, tem a palavra, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, não posso realmente deixar de estranhar o porquê de só ser entregue 5 minutos antes de começarmos a nossa reunião, realmente, esta proposta de alteração, com tanto tempo que temos já deste grupo de trabalho e tantas discussões que existiram, e não se compreende que tenha, à última hora, sido entregue realmente esta alteração. Dito isto, o Partido Chega desde o início que entende que é essencial realmente o acesso a este tipo de dados, face especialmente aos crimes mais graves, como por exemplo o crime de terrorismo, entre outros. Compreendemos realmente que há que assegurar o direito à privacidade dos cidadãos, mas temos de ter em consideração que estes dados são essenciais para combater este tipo de crimes. Dito isto, e sem uma análise mais aprofundada desta nova proposta de alteração, apenas a que foi aqui introduzida pelo deputado Pedro Delgado Alves, o Chega, obviamente, que entende a urgência da situação e não vai obstaculizar, portanto, este processo e em princípio, até iria viabilizar o processo conjunto que já tinha sido apresentado antes. Reservamos apenas a questão de poder analisar um pouco mais esta proposta, mas em princípio iremos ao encontro destas alterações aqui propostas, pois que entendemos a urgência desta situação face ao que foi aqui dito nas várias audiências, desde com entidades judiciais como com entidades policiais, em que isto é uma situação que todos os dias em que nós não avançamos com esta decisão, apenas estamos, no fundo, a contribuir para que este tipo de crimes não possa ser combatido de uma forma eficiente, e nós defendemos a bem dos cidadãos e da República sempre essa defesa do Estado de lei. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alma Rivera, do PCP, por favor.
Muito brevemente, e pronto, sem prejuízo de nós entendemos que o que está a ser apresentado vai além daquilo que nós entendemos que era razoável na senda das decisões existentes, nós não vamos discutir agora, pronto. E então achamos que, por nossa parte, não tem que passar para a próxima sessão. Pode-se calendarizar, mas que seja razoável, dado o tempo que temos, conhecemos este projeto. E, portanto, fazemos a sugestão que os proponentes que diligenciaram esta proposta diligenciem também uma proposta de discussão e de prazos para avançarmos. Obrigada.
Muito bem. Sr. Deputado Pedro Gado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou só voltar a dizer aquilo por onde comecei, ou seja, o objetivo não era, obviamente, fazer uma discussão, nem uma votação hoje, cientes de que a entrada do projeto foi, enfim, em cima do acontecimento. Parecendo-nos é que se justificava não pedir um adiamento da reunião, porque podia ser útil uma primeira apresentação, até porque da mera leitura do texto pode não ser intuível e diretamente as intenções da proposta e, portanto, foi com um intuito pedagógico, se quisermos dizer assim, ou da apresentação, que demos nota disto. E, portanto, obviamente, haverá, obviamente e indispensavelmente, fases adicionais para discussão e para apresentação, até de propostas alternativas e para discussão quanto a isso. Eu acho que todos, em vários momentos, e acho que especialmente nesta reta final destas duas últimas semanas, todos os grupos parlamentares, sem exceção, terão tido a compreensão para pedidos de adiamento, para a necessidade de avaliação de outras matérias ou a incapacidade, às vezes, de enviar propostas dentro do tempo. Eu acho que todos temos passado por isto na primeira comissão e noutras, e, portanto, não acho que seja de encarar com grande estranheza que, fruto da grande quantidade de trabalhos parlamentares em curso, não tenha sido possível apresentá-lo antes. Gostaríamos de o ter feito, mas, obviamente, é patente que não foi possível e por isso, obviamente, lamentamo-lo, mas nós não queremos a martelo e de forma forçada obrigar a que isto se faça em velocidade relâmpago, sem o devido tempo de ponderação. Daí temos dado também nota que não chocaria que não tenha que ficar fechado nesta ação legislativa para poder ter a devida ponderação. Quanto às questões substanciais que foram identificadas, duas ou três notas também breves. Uma primeira só, ainda de forma. Eu acho que podemos fazer este debate sobre iniciativas legislativas e sobre o conteúdo de alterações sem degradar a linguagem e sem ser desrespeitosos uns para com os outros. Embuste, não sério e engodo, Sr. Deputado Felipe Pires de Soares, são expressões, enfim, dispensáveis. Ou seja, pode dizer, discordamos da proposta apresentada pelo PS e pelo PSD, não nos parece que acautela os prazos de conservação ou que a ideia de manter prazos de conservação seja de todo adequada face ao LGPD ou às jurisprudências tribunais. Totalmente legítimo, até, aliás, é a posição do Bloco de Esquerda que conhecemos e que respeitamos. Agora, não se diga depois, não se coloque esta carga toda qualificativa, que, volto a dizer, me parece desnecessária para o trabalho técnico-legislativo, basta enunciar que se discorda. Quanto a este aspecto, não há um artifício jurídico, há uma construção de uma solução jurídica que é comum encontrarmos em muita legislação, que é criarmos mecanismos através dos quais as pessoas podem ter prestar consentimento expresso ou não manifestar a sua oposição. Para isto, não é algo que se opere tacitamente. Mas já agora, Sra. Deputada Patrícia Jesus Vaz, o silêncio não tem valor declarativo, mas essa norma do Código Civil continua até ao fim. Há que ler a norma até ao fim, que diz depois, a não ser que a lei o determine. E, portanto, quando a lei o determina, o silêncio pode ter valor declarativo. E, portanto, e nem sequer estamos a tratar de direito civil. O que tem é que ser claro, e também não estamos a dar nota que vale o silêncio tocorro, é perfeitamente compaginável no momento em que as pessoas celebram os respectivos contratos com as pessoas que vão ter que conservar os dados, que lhes seja perguntado se se opõem ou não à conservação dos dados. E assim como temos normas sobre essa matéria, por exemplo, na legislação que transpõe, ou melhor, que dá a execução ao RGPD, pode perfeitamente prever-se que tenha que haver uma cláusula em que é perguntado ao cidadão se ele se opõe ou não à conservação por um período de 6 meses. Isso é suscetível de ser redigido nesses termos. Portanto, a pessoa não é surpreendida com algo, é-lhe perguntado se se opõe a essa conservação ou não. Porque, genericamente, o que se procura aqui é equilíbrio. Pode-se dar nota de que, dos acórdãos que lemos, só podemos retirar a ideia de que não pode haver conservação nenhuma de dados. Não parece que seja isso que resulta dos acórdãos. Seja do Tribunal de Justiça, seja do Tribunal Constitucional. Eles apontam até um trilho bastante difícil, porque é muito exíguo para construir uma solução conforme à Constituição e ao Direito da União Europeia, mas não se opõem à construção do trilho. Admitem que esse trilho é suscetível de ser construído para equilibrar esse percurso. E é aqui isso que se procura fazer. Onde antes tínhamos um prazo de conservação de 1 ano, o prazo de regra deixa de ser esse, continua a sê-lo apenas para os dados que não são sensíveis e que reconhecidamente os próprios tribunais, na jurisprudência produzida, distinguem, por exemplo, o IP, os dados de identificação, pacificamente aceitos pela jurisprudência como podendo ser conservados por mais tempo, e depois em relação àqueles que são verdadeiramente sensíveis, dados de tráfego e dados de localização, em relação a estes, ter um regime matizado, que tem um regime regra, que depois podemos discutir se a regra é os 3 ou 6 meses em função da oposição ou não, mas que é mais curto do que o outro, e em que se cria um mecanismo nas situações em que as autoridades responsáveis, neste caso a Procuradoria-Geral, entende ser necessário prorrogar por mais tempo a conservação destes dados, é solicitada uma autorização judicial para que essa conservação decorra por mais tempo. Portanto, um processo sindicável, um processo com intervenção do juiz. E volto a dizer, apenas para a conservação. Razão pela qual, e agora também respondendo a uma questão que a senhora deputada Patrícia Ligivás colocava, a opção em não mexer na lei do cibercrime ou no Código de Processo Penal se compreende. Porque nós não estamos aqui a alterar nem o quadro dos ilícitos penais em matéria de cibercriminalidade, não é disso que se trata, até porque os crimes para os quais estes dados podem ser relevantes não são só os cibercrimes, são todos os outros para os quais estes dados podem ser relevantes, pode ser um ressequestro, por hipótese, tem nada a ver com a legislação do cibercrime, e também não estamos a alterar a legislação processual penal, no sentido em que não estamos a definir procedimentos novos quando existe inquérito. Porque quando existe inquérito, tem que haver uma intervenção a solicitar a autorização do juiz para serem utilizados ou serem recolhidos determinados meios de prova. A única coisa que se trata neste diploma, e daí ser, por isso parece-nos, o entendimento a que chegamos, é que isto é mais claro, é quais são as regras, e daí mantermos a opção de alterar a 32/2008, é quais são as regras de conservação de eventuais meios de prova que possam vir a ser úteis noutra fase. E, portanto, conserva-se durante um determinado período de tempo, um ano para os dados menos sensíveis, 3 meses prorrogáveis por 6 sem oposição e, no limite, até um ano nas circunstâncias em que isto é especialmente pedido, mas depois a utilização daqueles dados faz-se nos termos das regras gerais decorrentes da legislação processual penal, sobre a qual, enfim, como intervém o juiz de instrução, não nos parece ser necessário introduzir garantias adicionais, mas obviamente estamos abertos a propostas que possam ser apresentadas. Apenas incidentalmente surgem essas referências aqui a propósito do artigo 9 quanto à transmissão, complementares às regras do Código de Processo Penal que nos parecem ser adequadas. Dito tudo isto, há, obviamente, a necessidade de fazermos esta reflexão em conjunto, de recolhermos contributos da parte de todos os grupos parlamentares, os que concordam e os que discordam, porque mesmo junto de quem discorda podemos recolher elementos úteis para tornar mais robusta a solução, porque a preocupação é essa. De quem ouvimos aqui, fica muito claro que estes são elementos relevantes na investigação de certos ilícitos criminais. Por outro lado, há que salvaguardar a privacidade e a reserva da intimidade e a proteção da esfera pessoal e o equilíbrio entre, entre estes dois binómios não é necessariamente simples. É um diploma que pode, lido a uma primeira leitura, parecer complexo. Tem muitas chavetas, tem muitas alternativas. Posso, enfim, sem revelar nenhum segredo de bastidores, dar nota que até ponderámos muito mais chavetas e muito mais alternativas, diversificando mais, olhando para os tipos de crimes e por aí fora. Mas, a certa altura, a complexidade do que criamos corre o risco de gerar ineficácia e um regime que, por essa razão, é desproporcional. E, portanto, com boa fé vos apresentamos algo que nos parece ser um regime equilibrado, mas também, não sendo donos da verdade, estamos disponíveis para que o debate prossiga e que temos ir ao encontro das várias preocupações em cima da mesa. E, mesmo para concluir, reiterava, da jurisprudência que estamos a analisar, a do Tribunal Constitucional e a do Tribunal de Justiça, não há em momento algum a identificação de uma proibição expressa e absoluta da conservação de dados para finalidades atendíveis e de acordo com o princípio de proporcionalidade. Portanto, a ideia de que está banida por completo a utilização dos metadados, essa não subscrevemos. O que temos que encontrar é até onde e com que equilíbrio é que ela pode ser conservada, primeiro, para a seguir ser utilizada. Obrigado.
Muito obrigado. Tenho duas inscrições para já. Vou passar à senhora deputada Mónica Quintela, dando nota de que temos que terminar a reunião às 3, porque, como somos um grupo de trabalho no âmbito da primeira comissão, a primeira comissão começa às 3. Por favor.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Eu vou começar por ler aquilo que a senhora provedora de Justiça disse na audição no âmbito deste grupo de trabalho, porque o senhor deputado Pedro Filipe Soares fez referência a ela e disse que subscrevia as declarações da senhora provedora de Justiça. E nós também subscrevemos, e por isso é que procurámos apresentar este texto de substituição, precisamente em obediência àquilo que está disposto no artigo 27 da Constituição da República, que é o direito à liberdade e o direito à segurança. E a senhora provedora de Justiça concluiu a sua intervenção neste grupo de trabalho dizendo o seguinte, e vou passar a reproduzir: o Estado de Direito não pode prescindir de eficientes autoridades de investigação criminal. Todos nós percebemos isso e sabemos que a investigação criminal é uma prerrogativa do Estado e o Ministério Público é o dómino do processo criminal. Segunda conclusão que a Sra. Provedora disse, as autoridades de polícia criminal e o Ministério Público não podem fazer tudo o que querem. Estamos absolutamente de acordo, daí a introdução destas regras e, portanto, destes limites em obediência àquilo que neste momento é conhecido, quer da jurisprudência do Tribunal Constitucional Nacional, quer das regras do Tribunal, quer da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. E a terceira conclusão é que o problema é transnacional e convoca uma solução conjunta com o espaço jurídico europeu, disse a Sra. Provedora de Justiça. Nós estamos absolutamente de acordo com estas três conclusões com que ela concluiu a sua audição no âmbito deste processo legislativo. Também há que referir que na União Europeia está a ser revisto a diretiva, porque não há dúvida nenhuma que a investigação criminal não pode prescindir, como o Bloco de Esquerda quer, não pode prescindir do recurso aos metadados, designadamente no que concerne aos dados de tráfego e de localização. Numa era digital, em que temos uma criminalidade por via digital, por via da internet, pura e simplesmente não é possível. É a mesma coisa que pormos, enfim, a polícia da Idade Média ou mais recuada à procura da delinquência dos dias que correm. Portanto, tem que haver também um equilíbrio. Tem que haver também um equilíbrio entre os mecanismos que as forças de segurança e os meios de obtenção de prova que as forças de segurança e o Ministério Público têm também, e o crime que é utilizado, não é? Portanto, o crime que é praticado. E por isso é que se procurou, sem prejuízo, obviamente, e daí se ter referido que o objetivo não é fechar isto de maneira nenhuma sem dar espaço a uma ampla discussão, sabendo nós que o Bloco de Esquerda, desde logo, vota contra, portanto, independentemente de qualquer solução que aqui seja encontrada, não é, votará sempre contra, porque discorda da utilização de metadados. Portanto, e a partir daqui, percebemos que seja, porque esta é uma petição de princípio. Agora, o que se procurou aqui introduzir foi que, relativamente, como já foi dito, mas para que se perceba bem, relativamente àqueles dados que são chamados, os dados relativos, imaginemos uma lista telefónica, todos, havia as páginas amarelas, estava lá o nome, o senhor Joaquim Silva mora na rua Tantos de Tal e tem este número de telefone. Era a lista, a páginas amarelas era pública, portanto nunca levantou problemas. A questão também dos demais dados de base e do protocolo IP, que também não foi levantado problema, portanto este conserva o prazo, tem o prazo de um ano. Depois, quando passamos para os dados de tráfego e de localização, ou seja, onde é que o Sr. Joaquim Silva estava quando falou com a Dona Ana Maria, já sabemos que aqui tem regras mais apertadas e então pomos, o que é proposto, é que sejam conservados, portanto, pelas entidades referidas no número 1, que são os fornecedores de serviços de comunicações, que sejam conservados pelo período de 3 meses a contar da data da conclusão da comunicação. Ou seja, hoje é feita neste momento uma comunicação, a partir deste momento conserva durante 3 meses. Se a pessoa não tiver optado, se opuser a dizer, e só concedo que sejam 3 meses, se disser isso, são os 3 meses, porque algum prazo tem que ser. Pode ser discutido se são 2 meses, se são 10, se é um mês, se é um mês e meio, se são 3 meses e meio, portanto, o prazo que reputamos aqui como equilibrado seria os 3 meses. Se não se opuser, este prazo pode ser prorrogado até 6 meses, ou seja, 3 mais 3, até 6 meses. Pronto. Se houver uma autorização judicial, imaginemos, vamos ter aqui as Jornadas Mundiais da Juventude. Vai haver um grande aglomerado de pessoas. Pode ocorrer, eventualmente, a possibilidade, ou posso pensar, com um grande ajuntamento de pessoas, há uma grande probabilidade de ocorrer qualquer crime. O que se propõe é que o Procurador-Geral da República proponha à autoridade judiciária competente, portanto, que são os tais 3 juízes, os conselheiros, a secção composta, que será composta no Supremo Tribunal de Justiça, que proponha que possa ser prorrogado este período. Imaginemos que é aqui cometido um crime e no meio de tantos milhares de pessoas, que estes dados possam ser prorrogados mediante proposta do Procurador-Geral da República e com o consentimento e com a autorização judicial, que sejam prorrogados até um ano. Prazo máximo de um ano. Prazo máximo de um ano. Pronto. Isto é o que está... é o que é que isso propõe. É proposto também, portanto, expurgar a inconstitucionalidade que tinha sido referida, que é que, até agora, melhor, no âmbito da lei anterior, a pessoa que tinha efetuado a comunicação, o titular dos dados que fez a comunicação, não tinha conhecimento que as suas comunicações tinham sido acedidas. Agora está expressamente previsto. Deve-lhe ser comunicado no prazo máximo de 10 dias que as suas comunicações foram cedidas, que os seus dados foram cedidos, a menos que esteja em curso uma investigação que, por exemplo, esteja em segredo de justiça e que, por ser, como de resto já acontece, por exemplo, no âmbito das escutas, no âmbito das interceptações telefónicas, se tiver uma determinada pessoa, um determinado interveniente processual, se tiver a ser alvo de interceptações telefónicas, não lhe vão dizer, olha, desculpe, senhor, estamos a notificá-lo que o senhor está sob escuta. Claro que não. Ou seja, só no decurso ou no final do processo, ou quando for levantado o segredo de justiça, interno e externo, é que se tem conhecimento de que esteve sob escuta e que ainda estará sob escuta. Portanto, o que se propõe é que, se não houver nenhum perigo para a investigação, ao fim de 10 dias a pessoa sabe que os seus dados foram cedidos. Se estiver uma investigação em curso, portanto, será o Ministério Público terá que requerer que não seja, ao juiz de instrução criminal, porque aqui já estamos no âmbito de processo concreto, que não seja logo feita a notificação e só apenas quando ela já não significar quaisquer constrangimentos e não prejudicar a investigação em curso. De todo modo, o que está previsto é que no final do despacho de arquivamento ou de acusação, portanto, no final do inquérito, o inquérito termina sempre, como sabem, com despacho de arquivamento ou de acusação, que no final do inquérito essa pessoa seja sempre notificada, ao contrário do que hoje existe. Muito mais, as pessoas hoje, o cidadão é alvo do inquérito e, se não for constituído arguido, nem sequer tem conhecimento de que não tem conhecimento formal, a não ser pelos jornais, de que esteve a ser. Temos estas notificações impressionantes, que são jornais, mas se assim não for, em termos formais, não, a pessoa nem sequer é notificada de que esteve a ser objeto de uma investigação criminal. E aqui o que se propõe é que, a partir de agora, portanto, no final do inquérito, a pessoa seja notificada de que os seus dados foram acedidos. Depois o resto são as alterações à LOJ. Portanto, pareceu que este, de resto, isto aqui corresponde muito à ideia do projeto inicial do PSD, portanto, corresponde muito àquilo que se tinha, que desde o princípio tínhamos preconizado como o que era possível fazer dentro dos constrangimentos legais que temos e que, enfim, nem 8 nem 80, este é o equilíbrio que se tentou com todo o afinco, com todo o trabalho, com todo o interesse, com estudo, que se conseguisse dotar a investigação criminal dos meios necessários, sendo, sabemos que vai sempre ficar aquém do que reputam como necessário, mas que obedeçam também ao princípio da proporcionalidade, ao princípio da proteção da reserva da vida privada e familiar e ao direito que todos nós temos a que os nossos dados não sejam acedidos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou passar agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tenho a inscrição da Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz e temos 4 minutos, pedi-vos. Enfim, não precisamos terminar às 15 horas. Acho que, em princípio, o Sr. Presidente não... Mas devemos tentar terminar às 15 horas, não é?
Portanto, tentarei ser sintético. Em primeiro lugar, o óbvio. Eu tenho muito respeito pelo Sr. Deputado Mónica Quintela, pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Os termos que usei na minha primeira intervenção foi sobre ou a proposta ou a apresentação das ideias, não sobre os próprios, porque não misturo aqui os dois patamares. Nunca chamaria, por exemplo, o procurador de série B do filme americano, nem coisa do género, repudiaria tal ato. Sobre o conteúdo em si, eu insisto, este texto de substituição é enganoso. E posso continuar com sinónimos ao mesmo. Porquê? Porque ele faz tudo e o seu contrário. E pelo meio, os pressupostos que estavam em cima da mesa, que deveríamos acautelar, não ficam cautelados. Eu queria retirar de cima da mesa a ideia, que ela não é verdadeira, de que o Bloco de Esquerda é contra o uso de metadados. É falso. Nós somos contra a recolha indiscriminada de informação que leva a uma exposição em base de dados de vida privada durante um tempo que para nós é abusivo. Foi exatamente o que a Provedora de Justiça disse. E nenhuma das conclusões que a Sra. Deputada Mónica Quintela aqui citou da Sra. Provedora de Justiça está devidamente respondida nesta iniciativa. Porquê? Porque a tal proporcionalidade é que não está a ser aplicada. Começamos então a descascar a fruta como deve ser descascada, de fora para dentro. Qual é o início do pressuposto desta análise? É que todos os dados vão ser guardados durante 3 meses. Todos. Ao contrário do que foi dito na intervenção inicial, só se as pessoas não mostrarem uma oposição específica, é que os dados não ficarão todos até 6 meses. Se não, ficarão até 6 meses. Mas, qual é essa oposição específica? Foi-nos dito que poderia ser na data de celebração de um contrato. Imagino que há agora milhões de contratos em vigor, não se sabe o que é que será aplicado esse, qual é a regra. Logo veremos, será ASE para regulamentação. Dito de outra forma, em cima do joelho. Porque, na verdade, o pressuposto que está aqui, e é esse que é o gato escondido com o rabo de fora, é a pretensão dos 6 meses e não a pretensão dos 3. E é por isso que eu insisto que não é uma proposta que seja clara, transparente e inequívoca. Não, por isso é que ela não foi apresentada nesses termos. Mais do que isso, o exemplo que a senhora deputada Mónica Quintela nos deu é absurdo face a essa iniciativa. Diz, já, mas temos agora as Jornadas Mundiais da Juventude, poderá haver uma iniciativa, por exemplo, da Procuradoria-Geral da República, a dizer que quer que os dados fiquem preservados durante 1 ano. Mas porquê? Por causa de um crime que já ocorreu? Mas então não faz sentido nenhum. Se é um crime que já ocorreu, vamos ter os dados de todo o país aqui salvaguardados, ou só de uma região, ou só determinadas pessoas, mas então é isso, é porque há uma investigação em curso. E se há uma investigação em curso, ela já tem direitos próprios, quer sobre estes dados, quer sobre outros. E desse ponto de vista, o problema que aqui está não é outro que não a conservação de dados. Este é que é o ponto de fundo. Não é sobre as investigações em curso. As investigações em curso, se elas forem legitimadas por vontade de tribunal, elas já têm uma capacidade de investigação que é muito mais abusiva que os metadados. Pode ir incluindo, inclusive é buscas em casa, como assistimos hoje, pode ir a um conjunto de realidades muito diversas. Não é disso que estamos a falar. É preservação de dados. E esta é a ideia que, no limite, pode ficar 1 ano os dados preservados porque há uma coisa qualquer que se quer investigar, voltamos ao mesmo. Mas, então, são dados de todos os cidadãos, de forma indiscriminada, mesmo aqueles que não estão devidamente enquadrados numa investigação criminal, dito de outra forma, aqueles que não estão a ser investigados a particular, de forma geral e indiscriminada, e com os critérios que ferem exatamente os mesmos pressupostos, quer europeus, quer nacionais, que constituíram a base de declaração de inconstitucionalidade. E desse ponto de vista, parece-nos que os propósitos que aqui estão não são cumpridos porque não correspondem então ao que foi dito nesta comissão. Dizer, mas o Bloco de Esquerda está sempre contra o uso de metadados, é errado. Nós estamos sempre contra, é uma conservação indiscriminada de dados que a nós nos parece que toma todos por ladrões ou por agressores ou por transgressores da lei e na prática é uma intrusão na vida privada que para nós é inaceitável.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gilvás.
Obrigada, Sr. Coordenador. Vou tentar ser ainda mais sintética. Em jeito de conclusão, no que se refere à iniciativa liberal, dizer que sem prejuízo de outras coisas que possam existir, para nós o grande problema que está neste texto de substituição são precisamente os 3 meses que se prevê para a conservação dos dados de tráfego e de localização, no artigo 6º, número 2, e eu recordo a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia relativamente à lei alemã, na qual se prevê, aqui ao invés dos 3 meses, as 10 semanas, que o Tribunal considerou ser inválido, e eu passo a citar um excerto que me parece bastante significativo e no qual deixo desde já a nota para que seja alvo de reflexão dos senhores deputados, que é uma legislação nacional que prevê, para este efeito, a conservação generalizada e indiferenciada de dados de tráfego e de dados de localização excede os limites do estritamente necessário e não pode ser considerada justificada numa sociedade democrata. Parece-nos que a proposta que o PS e o PSD vêm aqui apresentar com este texto de substituição é precisamente uma conservação generalizada e diferenciada de dados de tráfego e localização neste artigo 6º, número 2, e, portanto, deixar isto em consideração, porque este parece-nos ser o grande problema deste texto de substituição e com o qual nós não podemos todo concordar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Algado Alves. pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Depois terminamos.
Muito rapidamente, é só para duas notas só. Quanto a regimes transitórios ou o que é que se faz a dados anteriores, só para que fique claro, neste momento não há conservação de dados nenhum com a declaração de inconstitucionalidade. Portanto, não há propriamente um problema do que fazer para trás. E, obviamente, na ausência de uma oposição expressa, porque eventualmente não está enxertado no contrato que a pessoa celebrou, se não se opôs, ou melhor, se não tomou o caminho com a informação que dispunha para se opor, evidentemente o prazo será só de 3 meses e não será de 6. Se isso for necessário explicitar com uma norma, também se explicita com uma norma transitória. Mas, de facto, de momento, para que não percamos isto de vista, não há conservação de rigorosamente nada. E volto a dizer, o ponto aqui não é o de sabermos se toda a gente é suspeita automaticamente por via desta conservação. Também há dados que, por via de outros dispositivos legais, são conservados durante um determinado período de tempo, no plano bancário, por exemplo, e isso não torna todos os clientes de um banco automaticamente suspeitos. Apenas há a obrigação de conservação de determinado conjunto de dados que, pela sua natureza ou pela sua necessidade para outras finalidades, têm que ser conservados. Aqui também sucede o mesmo. Muitos destes dados são conservados para efeitos de faturação ou para outros da relação contratual interna. E até está a ser restringida a sua possibilidade de utilização, porque fica bem balizada o que é que se pode aceder, o que é que a operadora pode aceder e o que é que outros podem aceder. Temos bem noção de que são que atravessamos gelo muito fino, com grandes dificuldades e com jurisprudência que nem sempre é clara. Mas mesmo na decisão relativamente à lei alemã, que tinha um prazo mais curto, não fica por completo fechada à porta da ideia da conservação ter que ter lugar para determinadas circunstâncias, que aqui se procurou densificar. Pode não parecer explícito agora, porque ele remete para o número 3, perdão, para o artigo 3º, mas é no artigo 3º onde vem identificadas são as matérias sensíveis para as quais ela tem lugar e, portanto, não é para qualquer atividade, não é para qualquer ilícito. Para concluir, acho que há trabalho pela frente, não em cima do joelho, mas em cima da mesa. Está em cima da mesa, apresentado, teremos tempo para o discutir e, portanto, atento à sensibilidade do tema, não insistimos numa votação apressada e que sem o tempo devido de maturação e sem a devida ponderação. E, portanto, parece-nos que é a matéria que podemos avaliar não neste fim de sessão legislativa, em que também temos tantas outras coisas complexas, mas com o devido tempo. Mas ele aqui fica apresentado na reunião do Grupo de Trabalho, disponibilizado no site do Grupo de Trabalho, até para que haja debate público sobre ele, e continuaremos a fazer este trabalho. Agora, última nota mesmo, que em setembro tentemos, de uma forma ou de outra, ter uma versão fechada para poder passar-se à fase seguinte da sua aprovação, porque também sabemos, o Presidente da República deu nota disso, que será objeto de fiscalização da constitucionalidade de acordo com o seu entendimento, e, portanto, também é muito importante que, quanto antes, possa ter lugar. Obrigado.
Muito obrigado. Senhores Deputados, só um minuto, porque, naturalmente, sobre tudo aquilo que se debateu, nada posso nem devo acrescentar, mas como foram tecidas considerações relativamente à duração no tempo deste grupo de trabalho, eu queria dizer aqui duas outras coisas. Em primeiro lugar, fazer aqui um elogio aos serviços, porque, de facto, isto chegou, esta proposta, este texto de substituição, 3 minutos antes da hora da reunião, e tivemos todos aqui as impressões no mais breve prazo. Enfim, já estamos aqui muito habituados a trabalhar em cima do acontecimento. Mas depois, dizer que, pela forma como decorreu esta reunião, penso que tive razão, o Sr. Deputado Filipe Soares não estava no início, em pôr em debate. Este debate foi exatamente aquilo que aconteceu, ou seja, permitiu que, sem prejuízo de uma leitura mais atenta daquilo que está em cima da mesa e das outras propostas também, que já pudesse ser feito este depurar do que aqui está a ser discutido, quer do ponto de vista da sua apresentação pelos partidos que a apresentaram, quer do ponto de vista dos outros partidos que quiseram, naturalmente, sobre ele se pronunciar. E quanto ao calendário, recordar sempre o seguinte: isto é um processo de partidos. Ou seja, a mim compete-me conduzir, mas sob a orientação dos partidos que integram. Os presidentes, eu digo sempre isto quando estou sentado de outro sítio, não é? Os presidentes conduzem as reuniões. Quem conduz o andamento e o funcionamento das comissões e dos grupos de trabalho são os partidos. E, portanto, dar nota que nós, efetivamente, este grupo de trabalho foi constituído no dia 8 de junho e, portanto, até já fez mais de um ano, não é? Obviamente 2022, mas estivemos em setembro e outubro em audições, estivemos em novembro com o período reservado à DILP e em janeiro estivemos a debater em função daquilo que foram os contributos da DILP. Recordo ainda que em março depois de um prazo que aqui foi apresentado, foram apresentadas novas propostas, quer pelo Partido Socialista, quer pelo Chega, quer pela Iniciativa Liberal. De então para cá tivemos, por exemplo, aquela conferência de imprensa das Polícias de Investigação Europeias em março-abril, o que significou, como a senhora deputada Mónica Quintela, se me permitir, vou utilizar esse exemplo, notícias, julgo que de maio, a dar conta desta eventual reflexão do Tribunal de Justiça da União Europeia. Ou seja, o ponto aqui é, aqui sim já é meu e por isso é que eu pedi para falar sobre isto. Parece-me avisado e pareceu-me avisado que em função das várias reflexões que estão a ser feitas, contributos, pressões no espaço público, que de facto houvesse espaço para a possibilidade de uma maior reflexão, entendimento ou não. Por isso se marcou esta reunião, porque a haver entendimento tinha que ser até hoje, ele foi conseguido, e de certa forma o debate foi aqui de forma ampla, sobretudo pública, que é o mais importante, para que o espaço público também se possa pronunciar sobre a proposta que agora entrou e as outras que continuam em cima da mesa, e depois em setembro, com toda a ponderação e respeito por essa ponderação de todos os partidos, estaremos cá para votar, cumprindo aquilo que aqui sim me parece a mim ser o período de ponderação devido face à pertinência e sobretudo à delicadeza da matéria que aqui estamos a discutir. Portanto, agradeço-vos a todos o contributo que deram para o debate e depois cá nos encontraremos, marcarei nova data. Muito obrigado.